Alô?
Dá para largar?
Sessão ordinária do dia 26 de novembro de 2020, prezados colegas vereadores, funcionários da casa, pessoas que não vão com sua presença, o nosso boa noite. Havendo o número legal de vereadores, invoco a proteção de Deus e declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Convido a seguir o vereador secretário para a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 1982. Aos 19 dias do mês de novembro do ano 2020, às 18h30, reuniram-se os senhores vereadores da Câmara de Getúlio Vargas, Estado do Rio Grande do Sul, em sessão ordinária, na sala das sessões de engenheiro Firmino Girardello, localizada na Rua Irmão Gabriel Leão, prédio número 681, piso superior, na cidade de Getúlio Vargas, Estado do Rio Grande do Sul. Sob a presidência do vereador Eloy Nardi, secretariado pelo vereador Aquiles Pessoa da Silva, primeiro secretário, presentes ainda os seguintes vereadores: Clenice Terezinha Petróleo Forlim, Deliane Assunção Ponze, Ginarte Afonso Talhari Farias, Domingos Borges de Oliveira, Jefferson William Karpinski e Paulo César Borma. Abertos os trabalhos da sessão, o senhor presidente convidou o secretário da mesa diretora para que efetuasse a leitura da ata número 1981, de 12/11/2020, que depois de lida, submetida à apreciação e colocada em votação, obteve aprovação unânime. Após passou-se para o período do grande expediente, momento em que os vereadores Leonice Terezinha Petróleo Forlim, Ginardo Fonte Taleri Farias abstiveram-se de votar. Em seguida, foram apreciadas as seguintes proposições. Projeto de lei número 112/2020, de autoria do Executivo Municipal, acompanhado de parecer favorável número 008/2020, de autoria da Comissão Geral de Pareceres, que autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar o caput do artigo 71 da Lei Municipal número 5.579/2019. Que dispõe sobre a política municipal do meio ambiente do município de Getúlio Vargas. Manifestaram-se os vereadores Clonis, Terezinha Petróleo Forlim e Eloy Nardi. Colocado o projeto de lei acompanhado do parecer em votação, foi aprovado por todos. Projeto de lei número 121/2020, de autoria do Executivo Municipal, que inclui inovação no anexo de programas, objetivos e metas da administração no Plano Plurianual, PPA, Lei Municipal, número 5.274, e na Relação Cadastral de Ações de Governo das Diretrizes Orçamentárias LDO, Lei Municipal, número 5.558/2019, na Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços, manifestaram-se os vereadores Clinice, Terezinha Petróleo Forlim e Eloy Nardi. Colocado o projeto em votação, foi aprovado por todos. Projeto de lei número 122/2020, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito especial no valor de R$ 240 mil, destinados à pavimentação asfáltica em rua da cidade de Getúlio Vargas. RS. Não houve manifestações. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por todos. Projeto de lei número 123/2020, de autoria do Executivo Municipal, que inclui nova ação no anexo de programas, objetivos e metas da administração do Plano Plurianual, PPA, Lei Municipal número 5.274/2017, e na Relação Cadastral de Ações de Governo das Diretrizes Orçamentárias LDO, Lei Municipal número 5.558/2019. De acordo com a portaria número 2.358/2020, na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Não houve manifestações. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por todos. Projeto de lei número 124/2020, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no programa, no Orçamento do Programa 2020, um crédito especial no valor de R$ 30 mil, destinado a ações afetas à portaria número 2.358/2020, na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Getúlio Vargas, RS. Não houve manifestações. Colocado o projeto em votação, foi aprovado por todos. Projeto de lei número 125/2020, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação de 2 técnicos de enfermagem em caráter temporário de excepcional interesse público. Manifestou-se a vereadora Cleonice Terezinha Petróleo Furlim. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por todos. Projeto de lei número 126/2020, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal do Idoso, do Fundo Municipal do Idoso e da outras providências. Não houve manifestações. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por todos. Projeto de decreto legislativo número 007/2020, de autoria da mesa diretora, acompanhado de parecer favorável número 007/2020, de autoria da mesa diretora, que aprova a prestação de contas dos gestores do município de Getúlio Vargas, relativo ao exercício 2018. Manifestou-se a vereadora Cleonice Terezinha Petróleo Folim. Colocado o projeto de decreto legislativo em votação, foi aprovado por todos. Com o término da discussão e votação da ordem do dia, passou-se para o período do pequeno expediente, momento em que os vereadores Deliana Assunção Pons e Aquiles Pessoa da Silva, Gerson William Karpinski, Domingos Borges de Oliveira, Paulo Sérgio Borges, Cleonice Sanzinho Petróleo Folim e Eloy Nardi fizeram uso da palavra. Por fim, o senhor presidente convocou os vereadores para as próximas sessões ordinárias, que ocorrerá no dia 26 de novembro, às 8h30. Como nada mais havia a ser tratado, foi encerrada a sessão. E para constar, eu, Aquiles Pessoa da Silva, primeiro secretário da mesa diretora, lavrei o presente ato que será assinado por mim e também pelo vereador Eloy Nardi, presidente desta Casa Legislativa. Sala das Sessões, Engenheiro Firmino Girardello, 19 de novembro de 2020.
Coloco a presente ata em votação. Quem concordar com a mesma, permaneça como se encontra, e demais se manifeste. Aprovado por unanimidade. Convido a seguir o vereador secretário para a leitura das correspondências recebidas por esta Casa.
Resumo de correspondências recebidas, período 19, 26 de novembro de 2020. Ofício encaminhado pelo Executivo Municipal solicitando a retirada do projeto de lei número 127/2020, que dispõe sobre o reajuste do IPTU. Ofício emitido pelo Executivo Municipal encaminhando o projeto de lei número 128/2020, de 20 de novembro de 2020, de autoria do Executivo Municipal, que altera a Lei Municipal número 2174/92, que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do município de Getúlio Vargas. Era o que tinha.
Informamos, colegas vereadores, que se encontram à disposição na Secretaria da Casa. Passaremos a seguir para a leitura da matéria protocolada para a ordem do dia.
Proposições em pauta. Ordem 1. Projeto de lei 129/2020, Executivo Municipal, inclui o parágrafo 6º do artigo 1º da Lei Municipal número 5.439, de 19 de outubro de 2018, que determina o pagamento de licença-prêmio na forma que especifica. Era o que tinha para hoje, senhor presidente.
Ordem do dia.
Tá. Só o que tinha. É só isso aqui.
Com o término da leitura da matéria protocolar, passaremos de imediato, então, para o grande expediente. Conforme o orador inscrito, está com a palavra o vereador Aquiles.
Peço a palavra, senhor presidente. Eu vou usar o grande expediente para me manifestar sobre acusações que pesam sobre mim, falando do campo de futebol do Monte Claro, dizendo que eu prometi coisas no fazer o campo e não cumpri. No Getúlio Gerti é que falava isso. Aí eu quero explicar a história do campo do Monte Claro. Isso em 2012, abril de 2012, era promessa de campanha de fazer o campo no Monte Claro. Aí a prefeitura listou, comprou os postes, as traves e a tela. Mão de obra, a prefeitura não estava numa época ruim ainda. Aí a mão de obra, eu falei com o pessoal lá, eles vão fazer, todo mundo de acordo, fazer um mutirão. Vamos fazer a mão de obra aí no mutirão. Se juntamos aí no fim de semana, nas tardes, depois que saem do serviço, e vamos mutirão, nós fizemos ligeirinho. Aí tá. Arrumei a grama, são mais ou menos 4 milímetros de grama. Arrumei a grama de graça. Hoje, 4 milímetros de grama dá 40 mil. Na época devia estar 5 milímetros, 5 real o metro. Em torno de 20 mil. Arrumei a grama de graça. Aí o mutirão, o combinado mutirão, chegou na hora e não apareceu um. Um desses que hoje tiraram foto do campo, postaram nas redes sociais. Um. Esse que tirou foto nunca apareceu, não ergueu um dedo para ajudar no mutirão que era falado. O mutirão foi assim, ó. Tinha 4 ou 5 rapazes que estavam desempregados lá. Aí, 30 reais cada um por dia, eu pagava do meu bolso para plantar a grama. Foi mais ou menos 2 semanas. Toda tarde tinha que pagar eles, porque eles queriam o dinheiro. Eles precisavam do dinheiro do dia. Aí terminamos de plantar a grama. A prefeitura levava aquele tambor, que eles têm um caminhãozinho pipa ali, levavam. A gente molhava a grama. Nem para botar a terra em cima da grama, porque depois do plantio você tem que botar a terra. Esparramar a terra em cima da grama, não apareceu ninguém do mutirão. Nenhum. Nenhum desses que falaram não apareceu. Foi feito eu e esses 4, 5 rapazes que trabalhavam todo dia. Aí, no sábado de manhã, a gente concretou os postes, tudo, os postes no lugar, as traves, e depois a prefeitura botou a tela. Aí, depois eles quiseram aumentar o campo, depois de um tempo. A prefeitura alargou, 6 metros, mais ou menos, e uns 10 de comprido. Em 2018, saiu uma licitação, o cara, inclusive, pagou multa, o que participou da licitação, e não veio fazer. Em 2019, saiu outra licitação, o ganhador não apareceu fazer. Agora saiu outra. Brito com não sei o quê, de Brito e não sei o quê, de Erechim, que ganhou a licitação para botar a tela, toda a tela de novo, e a grama vai ser arrumada de novo, e aí é eles que vão plantar. É o combinado agora. A prefeitura vai... As traves já estão compradas, está lá no SESI, trave nova, e a tela toda nova. E aí, e nessa segunda parte eu não tenho nada que ver. Aí falam porque tem boca, porque gostam de falar. Então, foi isso que aconteceu a história do campo. Agora, eu vou pegar só ler um pedacinho aqui. Vai dar tempo, sim. Eu vou ler só um pedacinho aqui do que falaram contra mim nesse Getúlio Jete. E o que responde ali, que me fala mal de mim, é o seu, já vou te dizer aqui. Está aqui o bicho velho. É o seu Gentil da Silva, perfil falso criado. Olha o que ele escreve. Um marginal, o todo poderoso da máfia Pessoa da Silva. A filha é uma desqualificada oportunista. O filho é um projeto de marginal. O filho mais velho é um marginal. Bom, se o povo vota nisso, fazer o quê? Cada povo tem o governo que merece. Esse é o perfil criado, esse é o Gentil da Silva, que não existe. Aí, meus amigos, até aí tudo bem. Agora, aqui, ó. Isso quem não achar que não é verdade, pesquise, Justiça Eleitoral, no site Justiça Eleitoral. Justiça Eleitoral, Processo Judicial Eleitoral 060096-94-12-2020-6.210070. Assunto: propaganda política, propaganda eleitoral. Inobservância do limite legal. Inobservância do limite legal. Isso a Oi que responde. Em seus sistemas cadastrais, a peticionária informa os seus dados cadastrais da subdita linha telefônica. Titular: Leandro Slaviero. CPF 433-628-000-25. Rua Irmão Gabriel Leão, 342, Centro. Ativado dia 30/9/2020. O processo que foi enviado por nossos administradores foi dia 6/11/2020 e a resposta veio dia 11/11/2020, às 18h16 antes de começar o debate. Então, pessoal, aqui quem não acredita, vão acreditar, vão vir no fórum mais tarde. Agora, engraçado, o telefone, o nome do presidente do partido, pastor, o senhor falou em processar o Gentil da Silva, esse perfil falso, nós vamos processar o dono do telefone. Esse sim tem que ser processado. O presidente do partido com um telefone desse aqui, fazendo tudo esse tipo de chantagem, sacanagem, é coisa de ficar pasmo, assim, ó, de não acreditar e dizer que só ele que sabia, ninguém sabia. Toda a cúpula, e ninguém sabia. O presidente do partido. Meu Deus do céu. E eu, marginal, meus filhos projetam marginal, outro marginal, sabe? Meus filhos, eu há 30 anos atrás, eu não levava desaforo para casa. E não, da qualidade que eu estou, acho que eu não consigo levar. Os meus filhos não levam, isso pode ter certeza. Que os meus filhos não levam desaforo para casa. E agora essas histórias aqui é de não levar desaforo para casa mesmo. Isso aqui é só quem não é homem para aguentar. O que o cara tem para dizer? Isso é covardia, sem vergonhismo, é um tipo de gente que não dá para chamar de gente. Eu vou chamar de quê? Eu nem sei. Eu perco a estribeira, assim eu vou dizer um monte de coisa que eu não devo dizer. Mas eu quero que alguém rebata isso aqui. Rebata e diga que não é verdade. Porque se não fosse verdade, pô, quem que vai falar umas coisas dessas e não é verdade? Está na Justiça Eleitoral. Procurem, quem quiser ver, procura na Justiça Eleitoral. Procura no site e acha, e vai achar. Pastor, se o senhor vai, estamos juntos, vamos arrumar um advogado, vamos... Carpinski, você também foi injuriado, foi tudo. Vamos meter danos morais, injúria, danos morais, cambau. Vamos, se der para arrancar um troco deles, vamos arrancar. Porque nós... O que é que nós temos para aguentar tudo isso? Nós somos gente, somos humanos. A gente tem coração. Né? Isso pesa. Na minha família pesou muito. Meus filhos que são homens choraram. Eu não chorei porque eu sou nego macho. Mas meus filhos, todos eles choraram. Então, agora a história vai ser com capa preta, lá com o doutor lá, é bem diferente. Obrigado, senhor.
Está com a palavra a vereadora Adeliane.
Essa palavra, senhor presidente.
Está com a palavra, vereadora.
Eu cumprimento o senhor presidente, cumprimento o secretário, as funcionárias da casa, os colegas vereadores, as pessoas que nos honram com a presença, boa noite. Na verdade, eu pedi o grande expediente não para falar sobre esse assunto, vereador Aquiles, que foi bastante comentado na semana passada, mas eu acho interessante dar uma pincelada nisso, que, bem que o senhor disse, se há indícios de que foi do presidente do partido, não tem como se provar realmente quem vai ter que tomar essas decisões é a justiça, quem vai ter que investigar o que realmente aconteceu, quem fez essas postagens, porque eu lhe digo... com toda a segurança que não era do nosso conhecimento e o presidente também não. Mas isso cabe à justiça, cabe às decisões judiciais. Quanto a falácias, quanto a situações de denegrir a imagem, se isso lhe conforta, eu também fui chamada de mafiosa. Eu também fui chamada de mafiosa, mostrei o áudio para o pastor Domingo no final da sessão anterior, porque eu sempre estive envolvida em trabalhos comunitários, né, e sempre... 7, 8 trabalhos comunitários e à frente do conselho no bairro Champagnat. Eu não queria trazer isso aqui, porque eu acho que não tem, mas já que estamos comentando, é importante a gente comentar. À frente do conselho, em 3 casais, em 3 anos, nós investimos mais de R$ 90 mil em patrimônio. Isso sem contar alvará, sem contar luz e água, sem contar material litúrgico, material de expediente de dia a dia. A gente investiu com duas festas por ano, porque a gente fez um trabalho muito sério. Mas aí, no início deste ano, a gente já havia anunciado, com o conhecimento do padre, que nós entregaríamos o conselho, até porque é ano eleitoral, aí vão dizer que os fulanos estão querendo se beneficiar, porque estão na frente do conselho, porque estão na associação, porque estão na PAI. Então, a gente pediu para entregar. E nós entregamos o conselho com as contas todas esclarecidas, com os carimbos da Mitra no livro de atas, no livro caixa, tudo reconhecido, com dinheiro em caixa. E, para nossa surpresa, a coisa chegou a tal ponto que nós fizemos uma reunião com o padre, porque o padre nos alertou. A fofoca era tão grande de que era uma máfia que estava conduzindo aquela comunidade, que tinha deixado ela falida, com a luz e água cortada, quando, na verdade, nós havíamos entregado no mês de março, com as contas pagas até abril e com dinheiro em caixa, sem nenhuma dívida, sem nem um centavo devendo. E foi ainda além, vereadora Quires e colegas vereadores. O pessoal chegou a comentar, e a gente tem muitas testemunhas disso, não foi muito em redes sociais, foi no boca a boca, foi nos bares, foi nas próprias comunidades, que eu era responsável pela falência da empresa do seu Ademar Rigon, que eu era responsável pela falência da empresa dele, que tinha deixado mais de 30 funcionários desempregados e que, como vereador, eu havia feito uma denúncia da empresa dele e havia falido. Aí, agora eu estou falando. E aí eu fui conversar com a ex-mulher dele lá na Floricultura, que eu sou cliente, e pedi quanto tempo fazia que havia falido a empresa. Porque era algo que chegava a um ponto muito forte e eu era a coordenadora da máfia também no bairro Champagnat. Então, foi uma eleição de muitas fofocas. Se saiu do JET, se não saiu, não tenho conhecimento, não tenho olhado esse portal, porque eu acho que assim, quando eu tenho que postar alguma coisa, eu posto na minha página e eu me identifico. E assim a vereadora Cleonice também. Quando nós temos que postar alguma coisa, nós colocamos lá no nosso perfil, lá onde nós nos identificamos. Então, assim, essas questões de falácias, essas questões de denegrir a imagem das pessoas, o que cabe à justiça, cabe a cada um de nós procurar esclarecer, né, procurar trazer a verdade à tona. Então, esse é o assunto. O segundo assunto é a preocupação com o grande aumento do número de casos do Covid. Né? Hoje, pela manhã, ouvi o prefeito falando na rádio, acho interessante que sejam parados um pouco essa movimentação toda, né? Porque não dá para fechar o comércio e deixar o povo nas ruas, o povo no parque e tudo. Então, assim, ações que dependem de cada um de nós e da conscientização de cada um de nós. E nós, como legisladores, temos que ajudar a conscientizar as pessoas ainda mais, porque a gente pensava que com a chegada do verão iria diminuir e, na verdade, cada vez aumenta mais e a situação está ficando crítica, né? E até nós comentávamos no início da sessão, provavelmente esse ano, em função da pandemia, nós não teremos o destaque econômico, o cidadão honorário, aquele momento bonito, celebrativo, que homenageia as pessoas que trabalham aqui, que empreendem aqui, né? Porque temos que nos cuidar. E outro assunto que eu tenho que falar hoje, não falo por mim, eu falo por todos os colegas, eu acho que o Paulo também, amigo, colega de trabalho do seu Ivo Sisteri. O seu Ivo eu conheci no ano 2003, trabalhando no conselho do bairro Champagnat, quando eu iniciei a catequese lá. E eu era catequista da neta dele, da Emanuele. E nós trabalhamos muito juntos, um casal, ele e a dona Jura, que a gente chama de Jura, sempre muito disponíveis para ajudar quem deles precisar. Sem querer ganhar nenhum benefício, sempre disponíveis. Ele estava enfrentando um problema de saúde, funcionário da prefeitura de muitos anos, né? Um funcionário exemplar, um trabalhador que o Socol também foi secretário de obras, sabe que não tenho o que falar, não porque ele faleceu hoje, mas pela pessoa honrada, pela pessoa trabalhadora, pela pessoa honesta que ele sempre foi. Então, o meu pedido, senhor presidente, se os colegas todos concordarem, que não seja um pedido meu, que seja um pedido de todos nós, que a Câmara, que esta casa encaminhe uma moção para a família, que eu sei que não vai confortar, mas que vai ajudar a consolar, assinada por todos nós, vereadores, né, que não precise constar quem pediu, mas que vá uma moção com umas palavras que venham trazer um conforto, assinada por todos os vereadores, porque eu creio que todos nós tivemos alguma convivência, algum vínculo de amizade com o seu Ivo e com a família dele. Né, era isso que eu queria pedir hoje. Obrigada.
Seu pedido será atendido, vereador. Com o término, então, dos vereadores inscritos, passaremos de imediato para a discussão e votação da matéria constante na ordem do dia.
Proposições em pauta. Ordem 01. Projeto de Lei 129/2020. Executivo Municipal inclui o parágrafo 6º do artigo 1º da Lei Municipal número 5.439, de 19 de outubro de 2018, que determina o pagamento de licença-prêmio na forma que especifica.
Está em discussão o presente projeto de lei. Como nenhum vereador quer fazer uso da palavra, eu coloco o mesmo em votação. Quem concordar com o teor da mesma, permanece como se encontra, os demais se manifestem. Aprovado por unanimidade.
É o que tinha para hoje, senhor presidente.
Então, com o término da discussão e votação da matéria constitucional, passaremos, então, para o período do pequeno expediente. Conforme o tempo regimental, os vereadores têm 5 minutos para suas manifestações. Como ninguém quer fazer uso da palavra, então vou passar alguns recados aqui, tá? Comunicamos que o prazo da apresentação das emendas do projeto de lei ao plano diretor encerra-se no dia 2 de dezembro. Tá? 2 de dezembro, então.
Quando é que é dia?
Dia 2 de dezembro para emendas, aquele projeto que vocês já receberam, acho que todos receberam. Assinaram, então vai até o dia 2 de dezembro. Depois dessa data não existe mais nada. Informamos também que a transmissão que estava prevista aí deu uma pane no sistema, então o sistema está gravado, a sessão de hoje então não foi transmitida, porque não foi possível entrar ao ar. Né?
Mas ela
vai para o site? Vai para o site igual, né? Mas não conseguimos transmiti-la ao vivo, né? Então, convocamos os vereadores para as próximas sessões do mês de dezembro, que são dia 10, 17 e 22, sempre com início às 18h30. Damos por encerrada a presente sessão e uma boa noite a todos.